graças a Deus. Meus irmãos, hoje pela manhã eu preguei uma mensagem baseada em Romanos 8, 28, um dos versículos mais lidos e conhecidos da Bíblia. E o tema da mensagem de hoje pela manhã foi: Deus está no controle. Se você não veio no culto da manhã, acesse depois o canal do YouTube da nossa igreja e assista o culto da manhã e a mensagem também. Eu disse que para compreendermos esta afirmação, Deus está no controle, nós precisamos saber mais sobre Deus e viver o que sabemos. Precisamos acreditar em Deus e nunca duvidar da sua providência. E precisamos, como filhos amados de Deus, confiar que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Eu quero ler o mesmo versículo com vocês agora, Romanos 8, 28, e me aprofundar com vocês um pouco mais neste tema, nesta ideia central. E dizer, mais uma vez, que Deus continua no controle. Este é o tema da mensagem de hoje. Deus continua no controle. Eu queria que o pessoal da técnica colocasse na tela o versículo, Romanos 8, 28, na NVI, que é a nova versão internacional. Vamos ler juntos? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mais uma vez, do início, todos juntos. Vamos lá? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Exatamente. Romanos 8, 28. Sempre vem à mente quando não temos explicações para algumas coisas que acontecem. Ou quando algumas respostas, algumas perguntas ficam sem respostas. Talvez nenhum outro versículo da Bíblia nos fale mais diretamente sobre a ação soberana de Deus do que Romanos 8, 28. Eu andei pesquisando algumas outras traduções, versões deste versículo. Diz assim, em outras traduções: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Outra versão diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados de acordo com o seu propósito. Uma terceira versão diz o seguinte: sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom com os que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas que acontecem conosco, as boas e ruins, cooperam entre si juntamente para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Tudo que acontece está debaixo da permissão de Deus, seja a permissão soberana, como a vontade permissiva de Deus, como a vontade soberana. É claro que, se sabemos que Deus é soberano, ou permite algumas coisas que acontecem com a gente, nós não devemos nos manter passivos, de braços cruzados, aguardando o andamento e o fim das coisas. Claro que não. Nós somos também agentes da história. Deus faz a parte dele e nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos o livre-arbítrio. E às vezes, meus irmãos, parece que tudo fica fora do controle. Às vezes somos tentados a achar, de forma errada, que o mundo está à deriva. Às vezes parece que o mundo é uma grande anarquia, ninguém se entende. A situação fica muito complicada quando as pessoas começam a nos questionar sobre a nossa fé, sobre o nosso Deus. A exemplo do salmista, no Salmo 42, onde está o seu Deus? Foi ele perguntado. É como se alguém perguntasse para cada um de nós: ei, você é crente? Por que você está sofrendo? Por que o seu Deus, que te ama, te faz sofrer ou permite o seu sofrimento? Tem gente que faz assim. Na vida do crente, fé e dúvida, às vezes, caminham lado a lado. Pense em Noé, por exemplo, quando recebeu de Deus a ordem para construir uma arca em uma região seca, um deserto, e porque o mundo seria inundado por um dilúvio. Moisés ficou pensando: será que Deus está correto? Pense em Abraão, quando recebeu de Deus a ordem de deixar a sua terra, ir para um lugar distante, que Deus ainda mostraria, e ele e Sara, em idade já avançada, seriam pais de uma criança. Pense na escravidão do povo de Israel no Egito, o drama que toda aquela multidão enfrentou. Às vezes nós não encontramos respostas para certas ações de Deus e ficamos na dúvida: será que Deus está de fato agindo? Será que é Ele quem está falando? Ficamos na dúvida. Pense em Jesus quando na cruz, lamentando toda a sua dor e sofrimento, exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Deus usou esses acontecimentos difíceis na vida de tantas pessoas ao longo da história para proporcionar um bem maior para a humanidade. E tenha certeza de que tudo o que acontece com você, Deus está ciente e é para o seu próprio bem, quer você entenda agora ou não. Através da Bíblia, a palavra de Deus, encontramos então respostas que são verdades fundamentais, que vão alicerçar a nossa fé, nos dá base para lidarmos com as dificuldades da vida, verdades que funcionam como faróis, que vão nos guiar na estrada escura da vida e que vão nos ajudar também a confiar no Senhor e a entender o que as Escrituras revelam sobre Deus e a esperança que devemos depositar nele em meio aos momentos difíceis. A Bíblia não deixa nenhuma história inacabada. Todas as perguntas à luz da palavra de Deus têm as suas devidas respostas no tempo certo. À luz da Bíblia, tudo tem uma explicação. Mesmo quando algumas perguntas não ficam muito claras, Romanos 8, 28 é a resposta, porque nós sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero, nesta noite, dando prosseguimento ou complementando a ideia central da mensagem da manhã, destacar algumas razões que vão nos ajudar a entender que Deus continua, sim, no controle. Ele é fiel, é justo, é bom. Anote no seu coração a primeira ideia para a gente pensar nesta noite. Em primeiro lugar, meus irmãos, à luz de Romanos 8, 28, Deus é sempre amoroso, bondoso e justo. Anotem estas verdades no seu coração. Deus sempre é amoroso, bondoso e justo. Salmo 145, versículos 8 e 9, o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente, transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas. O salmista dizendo que Deus é bom em todo tempo. Todos nós somos alvos da bondade, da misericórdia, da compaixão de Deus. Ele não nos abandona em nenhum momento. Eu estou certo de que temos sim dificuldade de conciliar o amor de Deus com o sofrimento. É difícil na nossa mente humana limitada. Um dos grandes dilemas humanos é o seguinte: se eu amo a Deus e se Ele me ama, por que estou sofrendo? Por que Ele permite a dor, a dificuldade, a angústia? Esse dilema está muito bem evidenciado, meus irmãos, no recado que aquelas duas irmãs, Marta e Maria, mandaram dizer a Jesus por ocasião da doença de Lázaro, em João capítulo 11. Senhor, aquele a quem amas está doente. Capítulo 11 de João, versículo 3. Ou seja, como se elas quisessem dizer para Jesus o seguinte: Senhor, tu amas o nosso irmão, ele está enfermo, faça alguma coisa para pôr fim ao sofrimento dele. Essa mesma ideia retratada nos versículos 36 e 37, depois da morte de Lázaro, Jesus chega a Betânia, Lázaro já estava sepultado, e os judeus que estavam ali, junto com Marta e Maria, uma espécie de velório, de consolo prolongado para aquelas duas irmãs, ao perceberem a tristeza de Jesus que chorava, disseram o seguinte: vejam como ele o amava, ou seja, vejam como Jesus amava Lázaro. E disse mais o seguinte, disseram mais o seguinte àqueles judeus: ele, Jesus, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Olha só a audácia dos judeus. Dizendo para as pessoas: se ele está chorando, é porque está sofrendo. Se dizem ser o Filho de Deus, se cura muitas pessoas, por que permitiu que Lázaro, a quem ele tanto amava, morresse? Interessante é que esse questionamento ainda hoje é feito. Quem ama não pode fazer sofrer. É uma constatação lógica. A verdade é que o sofrimento não é fruto do desamor ou do desprezo de Deus, mas do pecado humano. Precisamos entender isso. Lázaro, amigo pessoal de Jesus, em 11 de João, ele adoeceu e morreu. Dizem alguns escritos que Lázaro, depois de ter revivido, porque Jesus o tirou da sepultura, Ele voltou a viver. Viveu aproximadamente quase 15 anos. Diz algumas histórias, estudos não muito comprovados. Mas depois de 15 anos, depois de ser revivido, Lázaro morreu. E morreu mesmo. E Jesus não tirou ele de novo da sepultura. Tem coisas que Deus faz aqui que não faz ali. O nome do Senhor é glorificado na morte, mas também é glorificado na vida. O nome do Senhor é glorificado quando ele faz o milagre, mas também é glorificado quando o milagre não acontece. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. E Deus não vai para o divã do terapeuta quando às vezes ele não faz os nossos desejos. Deus não fica frustrado quando não atende às nossas necessidades. Ele é um pai amoroso, justo e bom, e ele sempre sabe o que está fazendo. Por isso, acalme o seu coração. Se as coisas com você não estão dando certo, Deus sabe o que está fazendo e ele tem sempre o melhor para você. Nem sempre as suas orações serão atendidas como você gostaria. Acalme o seu coração, porque Deus sabe de todas as coisas. O fato de sofrermos não anula em nada o amor e o cuidado de Deus. Em contraste com a nossa natureza humana corrompida, caída, pecadora, apesar das nossas urgências, necessidades imediatas, Deus não tem um relógio no pulso e fica contando as horas para acabar com a nossa ansiedade. Ele sabe o momento certo de agir. E Deus não se alegra com o sofrimento humano, porque ele é sempre bom, amoroso, justo. Não há espaço nem lugar para sentimentos destrutivos na essência do divino, do Criador. Deus não sente prazer quando vê uma criatura sofrendo. O Salmo 116, versículo 15, na Nova Versão Internacional, parece que corrigiu, entre aspas. Porque as versões anteriores desse versículo 15 do Salmo 116, elas nos traziam uma ideia um pouco distorcida, bem da verdade, do que estava no original. Eu prefiro o versículo conforme eu gosto de ler, que diz o seguinte: o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Acostumamos muito a ler esse versículo da seguinte maneira: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus filhos ou dos seus santos. É como se Deus se alegrasse da morte de alguém. Mas no original, mesmo, quer dizer que Deus vê com pesar quando alguém parte, porque ele sabe do sofrimento das pessoas que perdem um ente querido. O céu fica em festa. É precioso para ele lá, quando recebe um salvo e permite que o céu fique em festa. Mas ele sabe que na terra fica tristeza. E talvez você perdeu um ente querido e ainda está elaborando um luto, vivenciando uma dor que não passa. Deus não se esqueceu de você, Deus não te abandonou quando permitiu que uma pessoa tão querida partisse. Às vezes não temos respostas. E a melhor resposta que precisamos encontrar é Romanos 8, 28. Todas as coisas, as boas e ruins, cooperam para o bem. Sim, no tempo certo eu vou entender que aquilo que aconteceu foi o melhor. Por mais irônico que pareça, a nossa indignação, questionamento, murmuração, na verdade só confirmam que a nossa natureza é rebelde, é subversiva. Nós temos a tendência a reclamar, a ficar insatisfeito, a murmurar sempre. Acredite, meu irmão, minha irmã, na verdade de que Deus é sempre amoroso, bondoso e justo. Ele é amor, bondade e justiça. Ele nunca se esquece, nunca chega atrasado, não se engana, não mente. O que ele promete, cumpre. A segunda verdade que eu encontro à luz de Romanos 8, 28 para esta noite é que sempre há um propósito para o sofrimento. Sempre há um propósito para a dor, para a perda, para o problema que acontece conosco. É Deus fazendo de um limão uma limonada. Às vezes nós propomos os nossos próprios erros. Somos nós que caímos de forma deliberada. Mas Deus faz o estrago que nós proporcionamos para a honra e para a glória dele. Ele nos ajuda a consertar os nossos próprios erros que nós causamos, nos causamos. Romanos 5, versículos 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, diz Paulo, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Ou seja, sempre há um propósito. Sempre há um porquê, uma razão para o sofrimento. Sempre há uma causa e uma consequência para todo e qualquer sofrimento na vida. Se você é um crente maduro, você vai entender que tudo que você está passando, Deus está no controle. E Ele não vai deixar você abandonado. Quem sabe o sofrimento que você está enfrentando pode ser um treinamento para provar o seu caráter ou a sua fé. Ou levar, talvez, você a confiar mais nele, a depender mais dele. Para quem sabe você amanhã ou depois usar o que você está passando para ser bênção na vida de alguém. Eu conheço muitos casais que enfrentaram lutas no casamento, foram tratados, foram restaurados. Sabe o que Deus fez? Pega este casal restaurado e usa para restaurar o casamento de outras pessoas. Pessoas que são curadas de uma depressão ou de uma ansiedade, ou que experimentaram, talvez, a beira da morte, com ideações suicidas, Deus resgata e ela vai ter ferramentas para compartilhar. Então entenda que talvez o propósito de Deus no seu sofrimento é que você seja bênção na vida de alguém, para edificar a vida de alguém. Quem sabe Deus está dando a você um livramento, um escape, por isso não murmure. Se você está fazendo a sua parte, deixa Deus fazer a dele. Ele sempre tem um propósito. Descanse no Senhor. Quando Jesus tomou conhecimento da doença de Lázaro, voltando a esse texto, ele permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava e mandou o seguinte recado às duas irmãs, versículo 4 de João, capítulo 11, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E foi justamente o que aconteceu. Lázaro morreu, Jesus reviveu. O nome do Senhor foi glorificado. Quem sabe? Quem sabe não é para a glória do Senhor, daqui a alguns dias, que você está passando por este sofrimento, para que vidas se convertam, para que pessoas sejam edificadas. O pastor Hernandes Dias Lopes, um grande pregador presbiteriano, autor de diversos livros, já li alguns livros dele, ele relaciona em um dos seus livros, algumas posições extremadas, ou alguns mitos que nós criamos acerca do sofrimento. E no nosso meio evangélico, às vezes, nós criamos uma ilusão de que o crente não pode sofrer. Pare de sofrer. Vem para cá e pare de sofrer. Não, tem sofrimentos que vão continuar, e até aumentar se você se tornar um crente. Mas Deus está no controle. Por exemplo, ele fala que uma das falácias ou confusões, posições extremadas sobre o sofrimento, é o seguinte, que o diabo é o protagonista de todas as enfermidades. Nós não podemos atribuir ou dar muito mais poder ao diabo do que ele já tem. Aliás, todo poder que o diabo tem é autorizado por Deus. O diabo por si só não tem poder algum. Tudo que ele faz é com permissão de Deus. Então, nós não podemos dar essa ênfase toda às ações malignas no mundo. Calma. Outra posição extremada é a seguinte, se Deus sabe do meu sofrimento, então não devo orar pela cura. É um outro erro. Deus sabe de todas as coisas, mas continue clamando. Como aquela viúva insistente, numa parábola contada por Jesus, que tanto clamou para que o juiz intercedesse por ela. E ela insistiu, 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 até que o juiz cedeu e atendeu ao seu pedido. Outra posição extremada, equivocada, é a seguinte, é da vontade de Deus sempre curar. Nem sempre Deus cura. Nem todos os enfermos foram curados. A propósito de Deus na cura, como a propósito de Deus na não cura. Então, nem todos os enfermos serão curados. Outra posição extremada sobre o sofrimento é que a falta de fé e o pecado são a causa que impedem a cura. Também nem sempre. Nós conhecemos pessoas com muita fé, com muita devoção e que não foram curadas. Outra posição extremada é a seguinte, toda enfermidade ou sofrimento é consequência de um pecado específico e pessoal, nem sempre também. Nem todo pecado está ligado ao sofrimento, nem todo sofrimento está ligado ao pecado. Ao longo da história, grandes homens e mulheres de Deus sofreram, experimentaram grandes provações. João Calvino, um dos expoentes da Reforma Protestante, era um homem constantemente enfermo, tinha saúde bastante fragilizada e não deixou de fazer a obra do Senhor. O maior pregador do século XIX, Charles Spurgeon, não sei se você sabe, sofria de depressão. Depressão profunda. Billy Graham, o evangelista do século, que viveu até os quase 100 anos, E nos últimos anos de vida, aproximadamente os 10 últimos anos de vida, ou 8 últimos anos de vida, com uma saúde bastante fragilizada, sofrendo de mal de Parkinson. A tese de que um crente fiel não fica doente é falsa e não encontra amparo bíblico. Às vezes nós falhamos na fé, nos desviamos da fé porque achamos que nós seremos saudáveis a vida inteira. Via de regra, a doença chega. Mas entenda que tudo o que acontece conosco está debaixo da vontade permissiva de Deus, porque sempre há um propósito. Se você for curado, amém. Se não for curado, amém também. Deus está no controle. Sempre há um propósito. O terceiro e último recado de Deus para nós, baseado neste versículo, é o seguinte. Assim, um causador de todo o sofrimento. Porém, devemos fazer a nossa meia-culpa. Se Satanás é o principal causador de todos os males que o mundo enfrenta, que nós enfrentamos, nós também às vezes cometemos equívocos e Satanás não tem parcela alguma de responsabilidade. Ele apenas oferece a tentação e a gente cede. As nossas próprias inclinações para o mal, o nosso próprio distanciamento do Senhor, faz com que a gente se aproxime muito facilmente do pecado. É claro, João 10:10 diz que Satanás, o ladrão, vem apenas para roubar, matar e destruir. Nós sabemos da intenção maligna, que sempre é a pior. Mas às vezes nós somos o protagonista da nossa própria queda. Somos nós que flertamos de forma costumaz com o mal, com o pecado. E parece que o Espírito Santo não faz mais diferença na nossa vida. Como um crente em Jesus pode se conformar com o pecado? Pode se acostumar com as fraquezas? Não! O pecado tem que causar em nós tristeza. Tristeza que gera um arrependimento profundo e sincero. Então, se você está de forma recorrente, caindo, está faltando talvez um verdadeiro arrependimento, fruto de oração, de arrependimento, de sincera devoção a Deus. Lembra de Tiago, capítulo 5, versículo 19? Que pede para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Quem perdoa pecados é Deus. Mas quando confessamos, quando abrimos o nosso coração para alguém, nós somos curados, libertos do peso que o pecado causa. Se alguma marra espiritual prendendo você, se alguma prisão emocional, fruto de um pecado, prendendo você, se algum pecado escravizador segurando você, confesse a Deus. Mas se está encontrando dificuldade para se livrar deste pecado, peça ajuda a alguém também. Compartilhe o seu problema com alguém de confiança. Busque um conselheiro, uma conselheira. Quem sabe uma terapia pode ajudar. Mas não fique envolto ao pecado. Para todo mal que acontece na terra, a Bíblia coloca a culpa inicial em um ser angelical chamado Lúcifer, que um dia ousou se rebelar e ser igual ou superior a Deus. Um vilão que enganou Eva, questionou a ordem dada por Deus, para que o casal não se envolvesse, não experimentasse do fruto da árvore do conhecimento. A queda do homem nunca foi culpa de Deus. E sempre quando Satanás tentou interferir no plano de Deus, deu ruim, como dizem os adolescentes, né? Sempre que Satanás, quando tenta se infiltrar no projeto de Deus, a coisa fica complicada. Porém, pelo fato de termos recebido de Deus o livre-arbítrio, nós temos condições de decidir entre fazer a vontade de Deus ou não. E a vontade do Senhor sempre é boa, agradável e perfeita. Mediante essa capacidade que temos de fazer escolhas, o homem tem tentado interferir no plano original de Deus em todo o tempo. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a fazer escolhas certas. E às vezes, para fazer as escolhas certas, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Talvez fazer sentir na própria carne o que é ter um momento de abstenção do pecado ou do erro, buscar ajuda, se expor, às vezes é necessário. Quando optamos em obedecer a Deus, tudo vai bem. Agora mesmo, escolhendo servir a Deus, obedecê-lo, às vezes temos que pagar um alto preço, até sofrer se preciso for, mas na dúvida entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade do inimigo, eu não preciso nem dizer, o que você deve fazer. Faça sempre a vontade do Senhor. E não seja tentado pela síndrome de Lúcifer a ser igual ou superior ao Senhor. O mundo em que vivemos, esse mundo atual, pós-moderno, não é como ele foi concebido para ser originalmente. Porque se não existisse a entrada do pecado, a queda voluntária do homem, não haveria sofrimento. Essa liberdade que Deus nos concedeu trouxe consequências sérias para a humanidade. E nós precisamos saber administrar muito bem a liberdade que Deus nos deu. Por isso, não abra mão da sua liberdade, sem dúvida alguma, mas cuidado com o que ela pode te levar ao sofrimento. Cuidado com as suas amizades, com as suas escolhas, com as propostas que você aceita, com os contratos que você assina, com as amizades que você tem, porque um abismo naturalmente vai chamando outro abismo, mas nós sofremos sim por causa do nosso pecado, o inimigo tem a parcela de responsabilidade, mas às vezes nós é que flertamos conscientemente com o pecado e com o mal, nós quebramos as leis do Senhor, e todo pecado que o homem comete, comete direcionado primeiramente a Deus. Deus é o primeiro ofendido quando pecamos, depois vem os nossos familiares, os nossos irmãos em Cristo, e até a igreja pode sofrer consequências quando há pecado na congregação. Por isso que é extremamente necessário que o crente caminhe de joelhos, arrependido, buscando sempre a correção. Perfeitos, não seremos aqui. O que nós não podemos é nos conformar em viver uma vida de pecado. Porque a congregação vai sofrer. Há muitos fatores que impedem, por exemplo, o crescimento de uma igreja. Há muitos fatores que impedem o derramar da graça de Deus. Há muitos fatores que impedem a conversão de pessoas no meio de uma congregação. E às vezes fatores estão nos bancos, ou os causadores desses fatores, mas às vezes os causadores desses pecados estão aqui. E nós precisamos fazer sempre a nossa meia-culpa. Por isso nós precisamos sempre buscar em Deus o arrependimento. E Deus não nos expõe para a nossa execração. Quando algo vem à tona no nosso coração, é para a nossa libertação. E isto é graça. Então, quem sabe na sua mente está passando agora um filme de algum pecado, de algum erro, de algum problema que você mesmo está causando para você. E essa palavra não tem por intenção deixar você debaixo da culpa. Por favor. É te libertar do peso, do sofrimento, da angústia. Hoje, ao ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Quebrante-se e diga: Deus, eu pequei, eu errei, eu estou tropeçando nas minhas próprias pernas, estou caindo todo o tempo. Eu não quero mais sentir o gosto amargo do pecado na minha boca. Eu quero viver uma vida livre, debaixo da tua presença. E é muito bom sentirmos a doce presença de Deus em nós. Porque a presença de Deus em nós nos traz alegria. Então, se você está sofrendo por erro seu, interrompa esta dor, este sofrimento. Basta você, individualmente, não precisa se expor para ninguém, mas diante do Senhor, para Ele sim você pode se expor. E contar para Ele as suas quedas, seus fracassos, seus pecados. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Enquanto o pecado continuar sendo amargo, ou enquanto o pecado continuar sendo intragável para você, você não vai experimentar a graça de Deus. É preciso que você tenha repulsa, sabendo que o pecado é mau, sabendo que o pecado é amargo, mas você não rejeita, Deus não vai ser doce para você. Importante que você tome então essa decisão. Se há algum pecado que tem que ser confessado, que tem levado você à dor, ao sofrimento, à queixa, à depressão, elimine essa culpa. Você vai evitar muitas horas de terapia. Talvez deixar de comprar muitos Rivotril, muitos remédios. Se você de fato entender nesta noite que precisa abandonar certos hábitos escravizadores que tem atormentado a sua alma e deixado você em sofrimento. Não se sinta culpado. Nós, às vezes, sim, quebramos as leis de Deus. Daí a tragédia nos atinge. Não devemos perguntar por que ele permitiu que isso acontecesse, mas sim o que eu fiz ou deixei de fazer para que isso acontecesse. E talvez nós precisemos, meus irmãos, nesta noite, parar de insistir em cometer alguns erros e pecados recorrentes. Tudo o que recebemos nesta vida é pura graça de Deus, porque nós somos pecadores, sim. Diante de um Deus que é justo, santo e fiel, que tem todo o direito de nos punir pelo nosso pecado, mas mesmo assim ele nos ama incondicionalmente e nos dá sempre mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance para o arrependimento. E se você cair, ou melhor, tropeçar e cair e se machucar, nunca se afaste da presença do Senhor. Nunca deixe de vir a este lugar, porque aqui é lugar de cura e de restauração. Deus está no controle, sim, ele está, para o nosso bem. Jesus deixou bem claro que na vida enfrentaríamos tribulações, tristezas, perdas, desilusões, e que ele estaria conosco o tempo todo. Será que você tem enfrentado um sofrimento sem fim? Será que para você a vida perdeu o sentido, perdeu a graça? Quer saber onde Deus está? No lugar onde sempre esteve, à sua disposição. Dentro de você. É o Espírito quem nos consola, quem traz de volta o abatido à existência, que ergue o caído. O Senhor em você, é o Espírito dele em você, que fará com que você tenha plena consciência de que tem falhado. E você deve então buscar uma vida digna e reta diante do Senhor. Deus tem um grande prazer em se relacionar conosco, mesmo como criaturas caídas, pecadoras, o desejo dele é ter intimidade conosco. Ele não nos abandona, mesmo quando nos afastamos dele. O seu perdão e graça estão sempre à nossa disposição. A dor, o sofrimento, aquelas perguntas sem respostas, e principalmente a certeza da finitude, devem nos levar a buscar em Deus, e somente nele, a certeza da esperança de que ele está no controle. Quero terminar contando uma história para vocês, que alguns anos atrás eu li uma história de um casal norte-americano que perdeu a sua filha de 13 anos num acidente de esqui. E os pais ficaram muito abalados. E quem não ficaria, né? Perderam um filho, mas 13 anos, um adolescente. E os pais viveram o pior pesadelo da vida. Perderam uma filha com 13 anos. E durante o funeral, uma enxurrada de lágrimas e também de perguntas, por que Deus deixou isso acontecer? Onde nós falhamos? Mas aqueles pais decidiram doar os órgãos da filha a pacientes necessitados. E o coração daquela menina foi para uma jovem que precisava de um transplante de coração. E o coração daquela menina de 13 anos, filha daquele casal, deu esperança e vida a alguém que pôde recomeçar a sua vida, dar prosseguimento à sua existência. Um tempo depois, a mãe daquela menina doadora só tinha um pedido a fazer. Ela queria ouvir o coração de sua filha batendo. E ela e seu marido viajaram para o outro extremo do país e foram conhecer a pessoa, a jovem, que tinha recebido o coração daquela adolescente que tinha morrido. Daí aquelas duas mães se abraçaram por um tempo. Então a própria receptora do novo coração ofereceu aos pais daquela doadora um estetoscópio. E o que foi então que eles ouviram? O ritmo saudável das batidas do coração da sua filha, agora no peito de uma outra pessoa. Daí aquela mãe e aquele pai interromperam ali aquele luto que parecia interminável. Esse é o milagre da vida. Coisas assim só Deus pode proporcionar. Quando o mal é transformado em bem, uma tragédia transformada em emoção, uma morte transformada em vida, quem sabe um pecado transformado em santidade, uma queda, uma vergonha transformada em honra e glória do Senhor. Então não é o fim da linha. Se você acha que não tem mais domínio sobre o seu pecado, você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, confesse, abandona e você vai encontrar misericórdia. E quem sabe Deus pode aproveitar essa dor que você está sentindo, essa tristeza profunda para recomeçar o seu ministério, recomeçar a sua vida, dar alegria para outras pessoas. Às vezes Deus faz isso, sabia? De uma morte ele transforma numa vida. De uma tristeza ele transforma numa grande alegria. Agora vamos pensar nessa ilustração que eu acabei de contar e pensar na seguinte verdade. Eu pensando nessa ilustração, pensei assim também comigo. Quando Deus ouve meu coração, se Jesus está nele, Deus está ouvindo o coração de Jesus, do seu próprio filho, em mim. Quando Deus ouve o seu coração, ele ouve o coração do seu filho Jesus Cristo, que está batendo dentro de você. Se você tem Jesus dentro de você, se o seu coração já foi preenchido pela presença de Jesus, quando Jesus escuta a sua batida do seu coração, ele está escutando a batida do seu próprio filho Jesus. A questão é, Cristo já habita em seu coração? Deus, quando ouve o seu coração, está escutando as batidas do seu próprio filho. Você já tem um novo coração em Jesus? Quem sabe nesta noite você precisa se arrepender dos seus pecados, abandonar vícios, compulsões, entregar a sua vida, o seu futuro, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Esta é uma daquelas mensagens que nos deixam, às vezes, um pouco incomodados. Como disse hoje pela manhã, nem sempre a gente vem para a igreja para ouvir uma mensagem que nos coloca para cima. Mas esta é uma mensagem que aparentemente nos coloca para baixo, para nos fazer, logo depois, erguidos para a honra e para a glória do Senhor. Há tristezas em nós que devem nos levar a um arrependimento profundo e sincero. O sofrimento pode nos levar a um ponto de reconhecer que precisamos da salvação de Jesus, de um recomeço, de uma libertação, e que não somos, às vezes, tão bons o suficiente. Sabemos que todo sofrimento é apenas temporário e que Deus tem para cada um de nós é algo extremamente maior. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos naquilo que se vê, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que vemos é transitório, mas o que não vemos é eterno. Eu escolhi uma canção para cantar nesse final de culto. O nosso grupo teve que ensaiar e ficou muito bonito o ensaio, eu estava aqui escutando. Nós nunca cantamos esse louvor aqui, creio eu, Tiago. Mas é uma canção que Deus falou muito comigo nesse tempo de pandemia. Foi um tempo difícil, ainda tem sido um tempo difícil para alguns, de tristeza, de perdas. É uma canção que nos leva a entender que Deus está no controle, que a noite escura vai passar e de que sempre tem um dia seguinte, um dia onde Deus se renova em nós, se revela a nós e nos faz alegres outra vez. De pé, outra vez. Restaurados, outra vez. Prontos para fazer a sua obra, outra vez. Vamos cantar esse louvor, que tem uma linda letra, uma harmonia belíssima. E logo após esta canção, nós vamos orar. Enquanto você canta com um grupo, pensa nessa letra e quem sabe você vai aí pensando em que você precisa confessar para Deus. Como tem sido o seu tempo, os últimos anos, meses, semanas, como você tem levado a sua vida? Talvez desesperado, sem forças, em pecado, desviado do evangelho, fraco na fé. É hora de você pensar que a vida vai recomeçar. Outra vez, Deus está te dando uma chance para dizer, não é o fim da linha, tem muita vida pela frente. Vamos cantar?